O temor é ainda maior para os produtores do Centro-Oeste e Sudeste, que já vinham sofrendo com o déficit hídrico. No verão, seja qual for a localidade, valem as dicas de sempre. Economizar a água, controlar a exposição ao sol e se manter hidratado. Mesmo que seja com uma bebida quente.
É a tradição, né? Do chimarrão não pode faltar mesmo no calor, assim.
É igual o nosso cafezinho, né? Pois é, só a gente mesmo. Mas que tempo é esse, hein? Que tempo é esse? Conta pra gente, Vitor Takal. Boa noite, olá.
Muito boa noite a todos. A semana começa com destaque para a formação de um novo e forte ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. O sistema deve espalhar as instabilidades não só na região sul, como também em boa parte do centro-sul do Brasil. Então vamos ver como ficam as condições de tempo nesta terça-feira, dia 9 de dezembro. E já aqui no nosso mapa, vemos de fato que basicamente todo o centro-sul do país segue na rota dos temporais, da chuva forte, e vale uma atenção especial não só para os três estados da região sul, como também parte do sudeste e do centro-oeste. Apenas pontos ali do nordeste, parte também do Espírito Santo, que seguem fora da rota da chuva ao longo do dia, mas aqui no nosso mapa de risco vemos de fato um cenário que preocupa. Alguns pontos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em perigo extremo, não só para chuva forte, temporais, vindos com pacote completo, rajadas de vento que podem vir com forte intensidade, raios e eventual queda de granizo, mas também uma chuva volumosa que pode causar transtornos. E não são só apenas essas áreas. Boa parte do interior gaúcho, do estado catarinense, paranaense e até mesmo aqui no estado de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, seguem dentro desta área roxa, em perigo, que indica alto potencial para transtornos, especialmente associados à condição de fortes temporais, com grandes volumes e um pouco espaço de tempo. E não são apenas as pancadas de chuva que preocupam. Os ventos também sopram com forte intensidade, mesmo fora dos horários de chuva. Parte do estado gaúcho, catarinense e no estado de São Paulo, parte também dos estados de Minas e Rio de Janeiro, vão apresentar rajadas que podem chegar ou até mesmo superar os 90 km por hora, ressaltando, novamente, fora dos intervalos de chuva. E as temperaturas seguem mais amenas nas capitais, que continuam apresentando condições de tempo mais instável. Porto Alegre e a cidade de São Paulo com máximas de apenas 23 graus e pouca variação térmica durante o dia. Florianópolis com até 24 e Belo Horizonte com até 25. Até mesmo as capitais do Centro-Oeste, Cuiabá, Goiânia e Campo Grande com apenas 26 graus de máxima. E para os próximos 5 dias, vemos uma atenção especial. Vemos que o cenário preocupa. Isso porque não apenas no comecinho desta semana haverá condições de tempo bastante instável e pancadas fortes de chuva no centro-sul do país. Pancadas que podem vir com maior intensidade e interromper operações de campo. Mas ao final desta semana, novamente, uma nova área de baixa pressão deve ganhar força sobre o centro-sul do Brasil, trazendo novamente condições de tempo instável e acendendo novamente este alerta para ocorrência de tempo severo aqui sobre parte do Brasil.
Valeu, Vitor. Obrigado. Gente, vamos falar do final de ano, do Natal? Pois bem, faltando poucos dias, né, para essa data tão deliciosa e tão importante para o nosso coração, para muitos, né, que são cristãos, começa também a preocupação com os custos dos alimentos. Todo mundo quer se confraternizar com uma mesa farta, né? Alimentos que fazem parte das ceias de Natal, de Ano Novo. Olha, entre eles, carnes, azeite e frutas tiveram variação de preço ao longo do ano.
Amizade, amor, família, união. Para mim, Natal é isso, nascimento de Jesus Cristo e tudo que é bom.
Assim como na casa de milhões de brasileiros, esses sentimentos vão estar presentes no Natal do Roberto e da Márcia. Além, é claro, de algumas receitas especiais.
Chester.
Rabanada.
Na ceia do Gilberto, as aves têm lugar garantido.
Não pode faltar na mesa o Chester, o peru e aquele franguinho assado.
Os três ainda não fizeram as compras para as festas, mas aproveitam toda a ida ao supermercado para pesquisar.
Agora a gente está andando nos mercados, pesquisando, levantando os preços para ver onde está mais em conta, entendeu? Porque não pode chegar logo no primeiro e ir comprando, né? Então Tem que pesquisar antes.
Todos os produtos que a gente precisa, principalmente produto natalino, estão um absurdo.
Este ano, os 10 produtos que compõem a cesta natalina, como peru, pernil, presunto, bebidas e doces, ficaram cerca de R$ 6,00 mais caros do que em relação ao ano passado, estimados agora em R$ 351,80, uma alta de 3,5%. Abaixo da inflação registrada nos últimos 12 meses. Com mais dinheiro disponível, a expectativa do setor varejista é que o carrinho das famílias neste fim de ano fique até 15% mais cheio.
Essa alta é impulsionada pela queda do desemprego e pela renda extra do 13º salário, que injeta cerca de 48 bilhões de reais a mais que em 2024.
O preço do azeite foi o que mais influenciou nessa desaceleração, com redução de 18% no ano. Por outro lado, as proteínas animais típicas das festas foram no sentido contrário, com alta média de 6% no país.
Enquanto as carnes festivas sobem pelo efeito da oferta e pressão da demanda, os cortes bovinos para o churrasco chegam ao Natal com preços mais aliviados, corte traseiro com recuo de 2,49%, e o corte do dianteiro com uma queda de 0,60% no acumulado do ano.
Para 2026, as mesas podem estar menos fartas, principalmente de carnes. O ciclo pecuário deve sofrer alterações e os criadores já começaram a reter o abate do rebanho, especialmente das fêmeas. Isso reduz os estoques, diminui a oferta de carne bovina no mercado e eleva os preços.
Então a gente deve ver em algum momento do ano que vem um processo, ainda não que de maneira acelerada, mas início de um processo de retenção de fêmeas dentro da pecuária de corte bovina, né? Isso deve pressionar, sim, os preços, inclusive junto ao consumidor dentro dessa cadeia. Devemos encontrar também uma demanda aquecida tanto pelo frango brasileiro como também pelo suíno brasileiro.
O jeito vai ser aproveitar a união à mesa neste fim de ano para pedir que Papai do Céu garanta também a fartura no ano que vem.
A gente sempre pedindo a Deus para manter, né? Da providência dele, né?
É isso aí, é verdade. A gente espera muito dele mesmo. Na reportagem do Álvaro aí, né, a gente viu alguns itens, alguns produtos, entre eles o azeite. Antes do jornal de hoje aqui, eu estava conversando com o Ricardo Correia, que é um produtor, né, de azeitona, de azeite, né, da Serra da Mantiqueira. Aliás, o Ricardo é produtor da Sou Mantiqueira. Não é para fazer merchan, não, mas é para dizer o seguinte: nós temos vários produtores de azeite hoje no Brasil que saíram do sul, né, e estão produzindo na Mantiqueira. Então, eu queria dizer para você o seguinte: temos azeite de qualidade aqui no Brasil, de preferência para os nossos produtos brasileiros também. E quanto mais novo, quanto mais jovem, quanto mais próximo o azeite, melhor a qualidade dele, melhor para o consumo. Tem cada azeite aromático, com acidez equilibrada aqui no Brasil. É claro que o preço está um pouquinho mais alto também por causa dos custos. Mas olha, a nossa produção está aumentando. O Ricardo, por exemplo, produz na Mantiqueira, né? Deve chegar a 18 mil litros em breve, e isso é muito importante. Quanto mais azeite novo perto da gente, mais qualidade. Parabéns a você que é empreendedor e que luta para trazer produto de qualidade para a gente aqui no Brasil, tá bom? Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue na lida noturna, na madrugada, e o meu convite para você continuar conosco aqui no Grupo Bandeirantes. Excelente semana!
De hoje recebe um dos principais pensadores brasileiros, alguém que tem uma rara capacidade de transformar a filosofia em um assunto do cotidiano que a gente consegue compreender, discutir, debater, às vezes até em bar. Ele é professor, escritor, palestrante e, claro, filósofo. Já passou inúmeras vezes por essa bancada, mas agora ele volta porque é um momento muito especial. Coincide com 50 anos de carreira, meio século de dedicação ao propósito de ensinar e de instigar o pensamento crítico. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Voltar aqui à bancada, professor Mário Sérgio Cortella. Boa noite.
Que bom, fico feliz. Já estive muitas vezes, gosto de estar. né, por muitas vezes tratamos de assuntos variados, e fico feliz, né, de completando aí, como você lembrava, meio século, novamente aqui estar.
Alegria nossa, muitos assuntos, está todo mundo cheio de anotações querendo te ouvir. E eu queria apresentar também aqui a bancada comigo, os jornalistas Fernando Mitre, Felipe Vieira e a Andressa Guaraná com a gente na bancada também hoje. Vamos começar contando um pouco desse projeto maravilhoso. Eu vou aqui mostrar, você acabou de lançar, são tirinhas que você... Ah, na verdade, seu filho, o André, Cortella, organizou. Ó, tô segurando aqui para mostrar, Cortella e Filó. Filó é uma corujinha que dialoga com Cortella e você, em pequenas tirinhas, vai trazendo histórias maravilhosas, ensinamentos. Conta um pouco do projeto que foi lançado agora,
Cortella. É interessante porque a coruja é o símbolo da filosofia, né? Quando você olha as estátuas do passado, há 2.500 anos, a deusa da sabedoria, que é Atena, ou Atenas, ela está sempre acompanhada de uma coruja. E a coruja, ela simboliza um pouco a possibilidade de refletir, de pensar, por ser um animal noturno. E, portanto, é quando cessada a atividade de trabalho do dia a dia, é possível pensar
enxerga
um pouco mais.
Enxerga no escuro.
Exatamente. Enxerga no escuro, tem o olho mais expressivo. E há alguns anos, há 7 anos, o André Cortella, que é o meu filho que tem mais idade, né, ele imaginou que eu devia ter uma outra forma de aproximação de conceitos filosóficos com uma linguagem que não seja só a do livro, ou a da fala, ou a da TV, ou a do rádio. E aí ele rabiscou, né, um pouco a ideia de fazer eu e uma coruja. E a chamou, claro, de Filó, por causa de filosofia, né, portanto, deu esse nome. E aí esse livro ele foi sendo estruturado. Nos 2 anos mais recentes, fez o lançamento das tirinhas individualmente nas minhas redes sociais. E em 2025, a editora Planeta acolheu para que a gente publicasse 100 dessas tirinhas. Já são mais de 220, mas 100 dessas para que se pudesse ter aí uma aproximação. É, faz parte da história em quadrinhos. A história em quadrinhos, de maneira geral, ela é completa, né, um tema dentro de um livro. A tirinha é um modo de história em quadrinhos que cada tirinha, cada sequência, ela conta uma história completa. E aí estão conceitos, né? Eu não sou o autor, olha que interessante, do desenho, não é a minha área, né? Isso é produzido
maravilhoso,
né, pelo Ednei Max, e ao mesmo tempo os textos são de um jornalista que é Paulo Gebaile, que pega meu material de livros e coisas e faz o roteiro. E o André dirige todas as coisas. E quem posta nas minhas redes sociais é a organização feita pelo Pedro Cortella, que é o meu filho mais novo, que foi jornalista aqui na Band também. E é, tempo.
E é muito interessante, né? Claro que eu já li, acho que nós já devoramos, todos nós aqui, né? Agora é interessante que você começou sua vida nas tirinhas, né? Lendo gibi. Você começou lendo gibi.
Você sabe que a primeira coisinha que eu li, Mito, pode parecer curioso, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, na minha cidade não havia TV até eu fazer 10 anos de idade. A primeira vez que eu vi a TV, não é que não havia na minha casa, não havia na minha cidade. A primeira vez que eu vi TV eu tinha 10 anos. E é interessante porque era da antiga rede Tupi, era TV Coroados, né, que vinha, e a gente até tinha a imagem, hoje ficaria menos adequada, do índiozinho, né, que aparecia na tela. E eu, não tendo TV, me dedicava ou à leitura de gibi, de quadrinhos, ou de tirinhas que saíam nos jornais. A primeira tirinha que eu acompanhei foi o Maurício de Souza, que em 2025 fez 90 anos, com a minha alegria, eu tenho 3 livros com ele. Ele faz o desenho e eu o texto, e era o Bidu, o cachorrinho Bidu, que não era colorido, claro, né? No jornal não se tinha ainda essa possibilidade. E aí eu comecei a ler as histórias da família Disney, muitas coisas do Ziraldo, eu adorava, né? o Saci Pererê, gostava das coisas do dia a dia, e as tirinhas elas me auxiliaram imensamente minha aproximação com a leitura. E é claro, né, sem imaginar, eu vou fazer 72 anos agora, né, em 2026, em março, a ter as tirinhas comigo, os quadrinhos, é um início muito bom.
Muito bom. E você chegou à filosofia como? Com que idade?
Olha que coisa curiosa, isso aparece em algumas das situações. Nesse ano de 2025 que termina, a Silmara Casadei, que é uma professora, escritora, lançou uma biografia ilustrada minha para crianças, não é autoria minha, para crianças e jovens, e ali ela fez com que eu contasse essa história, que eu repito com frequência. Eu entrei no mundo da escrita, da literatura e da filosofia de um jeito estranho até. Com 6 para 7 anos de idade eu tive meningite, tive hepatite. E E naquela época, sendo ela uma doença infecto-contagiosa, tinha que ficar absolutamente isolado. Não podia ter contato com outras pessoas. Não havia TV na minha cidade. Eu ouvia programa de rádio o dia inteiro, ficava quieto numa cama, não podia ter contato com ninguém, lia, mas depois de uma semana, acabaram os livros em casa. Aí a vizinhança começou a trazer o que tinha. O que, que ela tinha? Todo tipo de livro. Por exemplo, eu li Irmãos Karamazov, por maluco que seja, com 7 anos de idade. Eu não entendi nada. Mas aquilo ficou como um estofo. Eu li Don Quixote, do Cervantes, né? Com 7 anos de idade, eu não entendi nada. Mas ficou aquele
mas
mundo
olha
de
só,
aventura.
Os dois maiores. Os dois maiores. Cervantes e Doutor S.
Ah, voltei muitas vezes. O Irmãos Karamazov, eu volto todas as vezes que eu acho que eu já entendi alguma coisa da vida.
E
eu
cada
volto
vez que volta, você lê outro livro.
Outro livro, porque eu não sou o mesmo.
Exatamente.
Né? Olha que interessante. Por que, que eu digo isso? Porque algumas dessas coisas da leitura despertaram a reflexão filosófica e indagação. E eu cheguei à filosofia de dois modos. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha família é de tradição católica, eu achei que eu deveria estar no mundo religioso com uma tarefa. Eu queria ser o primeiro Papa brasileiro.
Só isso.
Quando algum dizia, eu conto isso, mas só Papa? Foi bom. Se eu quisesse ser jogador de futebol, quem eu quereria ser? É. Se eu quisesse ser um músico, eu quereria ser Heitor Villa-Lobos, que, aliás, eu nasci no dia do aniversário dele, que é 5 de março. Se eu quisesse ser alguém ligado ao mundo do serviço religioso, eu quereria ser Papa. Pelo óbvio, né? Papa não sou. Mas ter querido sê-lo me ajudou a ter foco, a buscar. E uma das exigências na formação do clero católico é você fazer filosofia. Eu queria já fazer filosofia. Quando eu fiz 17 para 18 anos, eu entrei na universidade para fazer filosofia e, na sequência, entrei num convento da Ordem Carmelitana Descalça e lá permaneci por 3 anos, quando eu notei que a minha atividade era mais no campo da docência, da comunicação. Mas foi assim que a filosofia chegou.
Só para lembrar, é uma coincidência, né? Aristóteles, nessa idade, com 18 anos, entrou para a escola de Platão.
Exatamente. E ficou 20 anos como aluno de Platão. E eu até brinco, às vezes, Mito, porque Platão tinha uma escola, né, que porque ficava no jardim de Academos, era chamada de academia. Razão pela qual, até hoje, nós damos essa denominação ao mundo do estudo, da dedicação. Aristóteles foi, por 20 anos, aluno de Platão. Isso lá no século IV, antes de Cristo, na datação comum. E toda a teoria aristotélica, acho que porque ele foi aluno do Platão 20 anos, é contra Platão.
Contra.
Agora, não professor, no sentido de desrespeito, né? Mas a outra concepção.
Você falou que um dos seus filhos te levou de volta para as tirinhas e o seu outro filho, Pedro, foi responsável por te colocar nas redes sociais. No começo você tinha até uma certa resistência.
Ah, claro, ficava.
Não imaginava que ia ter esse sucesso, tá, o quê? Com 22, 23 milhões de seguidores no total?
24 milhões hoje de seguidores.
Quando terminar o canal livre vai ter 25, então. Como é que foi essa transição? Em que momento você entendeu que você conseguiria atingir um público completamente diferente da sala de aula, uma linguagem diferente e a dificuldade de falar de alguma coisa tão profunda, extensa, numa plataforma, num ambiente que é muito mais superficial, né?
Um dos grandes riscos quando você leva a filosofia para outras áreas que não o mundo acadêmico é, de fato, a superficialidade, a banalização. Por exemplo, durante décadas, quem é da minha área recusou muito ser chamado de filósofo. Quando num programa de TV, e nas vezes que eu gravei o Canal Livre, logo no início, se você observar o lettering embaixo, né, ou aquele que é o crédito, aparece assim, professor de filosofia. E o pedido era meu. Porque era difícil você admitir, porque a palavra filósofo, ela tem uma carga tão expressiva, e ela tem uma elevação em relação à comparação, que era meio incômodo. Depois, pouco a pouco, eu fui admitindo isso, imaginando que há dois movimentos de quem se dedica à filosofia. Aqueles que estão no cotidiano, como é o caso de várias pessoas no Brasil, de dedicação na universidade, à pesquisa sistemática, ao estudo, e as outras pessoas que, como eu, gostamos de divulgar, de levar a filosofia, Mito lembrou, né, a filosofia grega com Aristóteles, levar para a praça de novo. Porque a filosofia nasceu na Ágora, né, na praça pública. Ao levar para a praça, qual é a nova praça? O mundo digital, né, o mundo da internet. E eu resisti bastante, mas em 2017 para 2018, né, o Pedro me convenceu a mergulhar nessa amplificação, né, da presença. E por isso, isso fez com que a minha intenção no dia a dia, ela não é de maneira alguma tornar a filosofia popularesca. mas é torná-la popular, isto é, que ela mova o interesse das pessoas. E é gostoso fazê-lo.
Dos jovens, principalmente.
Sim, claro.
É uma novidade.
As pessoas, hoje, boa parte do meu público tem menos de 20 anos de idade. Público que vai a eventos, a palestras.
Como é que foi a passagem pela CCXP na quinta-feira?
O que
você encontra no jovem hoje interessado em filosofia, já que a filosofia está ganhando uma popularidade jovens com menos de 20?
É gostoso porque, por exemplo, a CCXP é a maior feira, né, de pop do planeta. E imaginaram lançar o livro ali, né, esse livro que vocês agora mostravam, e fazer com que ele chegasse a grupos que não necessariamente têm na filosofia uma conexão. Na nossa escolarização, nós, de maneira geral, temos duas coisas que nos fazem tropeçar. A matemática, que parece inacessível. Quase todas as vezes que você diz assim, e a matemática? Ah, tenho pânico, fui mal. E olha que a matemática é a mais bela, né, das formas de conhecimento, porque ela é poesia pura. Ela é invenção humana de absoluta completude. E a outra é a filosofia, que é entendida como delírio. Né, esses dois movimentos, quando você traz a filosofia para o dia a dia das pessoas, traz em forma de comunicação, de que ela vá pensar, que não é uma coisa para assustá-la, mas que ela possa meditar, refletir, e que a gente é capaz de dizer, filosofia não é uma coisa prática, ela não é algo que você vai mover, né, coisas, não vai fazer aparecer alimento na outra ponta, ela não produz um programa. Né? O que a filosofia faz é dificultar a nossa capacidade de sermos idiotas. Né? Dificultar. Não que eu seja sempre não idiota, e não quem, bem quem se dedica à filosofia também não seja. O nazismo tem filósofo, o fascismo teve e tem. Não é isso. Quando a gente vai a uma feira como essa que você levantou, Felipe, a atração em relação aos jovens é imaginar, tem duas coisas que levam à admiração curiosa. A primeira delas, o interesse por coisas que questionam a tecnologia, não para descartá-la, mas para colocá-la no lugar sob o nosso domínio e, portanto, que você não seja manipulado ou manipulado. A segunda é o fato de que, numa sociedade que é muito telegráfica na comunicação, em que os pensamentos são muito entrecortados, uma coisa que leva alguns jovens a dizerem, sabe por que eu gosto de te ouvir? Porque você fala coisas inteiras. Claro que o coisas inteiras é a frase por inteiro, né? A ideia daquilo que não é tão fragmentado.
E é engraçado porque hoje a gente discute com jovens que eles não querem ouvir as coisas por inteiro, eles querem tudo corte rápido.
Então, mas isso tem um fastio, Rodolfo. Tem um fastio, tem uma hora que se cansa. É, a admiração é curioso porque depende da cidade onde você está. Por exemplo, quando eu estou no Rio de Janeiro, alguns jovens param na minha frente, ou pessoas mais idosas, e falam uma coisa que eu não estava habituado a ouvir, que é assim, meu máximo respeito. Meu máximo respeito. Agora, e aí eu pergunto, né, de maneira geral, agradeço o elogio, e digo por quê? Falou, porque você fala coisas que ficam fazendo eu pensar. Eu conto sempre, Mitri, a capacidade de algumas crianças e jovens chegarem até mim e pedir para fazer uma foto. E quase sempre eu digo assim, mas por quê? Por que você gosta de mim? Falou, porque você fala o que eu não sei. Né? Aqui, e né? É gostoso isso.
Está aqui.
Sim,
isso
exatamente.
Está aqui no livro.
Isso.
Né? Agora, interessante, você falou aí do idiota, né? Que a filosofia nos impede ou ajuda a nos impedir a ser idiota. A palavra idiota, no sentido grego, significa exatamente o desinteresse. Idiota era aquele que não se interessava pelas questões
da comunidade.
Exatamente.
É interessante isso que você levanta, Mito. Aqui até a gente no livrinho traz isso numa tirinha, porque cada tirinha, cada uma delas, ela é uma história. Às vezes, a capa é uma história completa numa só, né? Porque a capa fala contra gente arrogante que empina o nariz. Ela cita um ditado chinês que Felipe e eu várias vezes conversávamos, que diz, quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei são guardados na mesma caixinha.
Na mesma caixinha.
Não adianta. São guardados ali na mesma caixa. Pois bem, uma das coisas que o jovem, ele começa a entender, e a gente também, é que os gregos, de fato, usavam uma expressão para a pessoa que olhava só para o próprio umbigo. Para gente que não se interessava pela vida da comunidade, o termo é idiotez. E a pessoa que se interessava pela vida da comunidade, que, portanto, não olhava só para si, o termo no grego antigo é politikos. A palavra política significa o interesse pela vida da comunidade. os latinos falavam em cidadania, os gregos, antes deles, em política. Renato Giannini Ribeiro, que é um filósofo de alta estirpe, ele e eu temos um livro, Mitri, chamado Política para Não Ser Idiota.
É, eu li.
Isso, Política para Não Ser Idiota. E quando a gente fala da filosofia como uma das possibilidades de dificultar a nossa forma de idiotismo, é evidentemente que não é idiota no sentido de dificuldade de pensamento, não, de raciocínio.
É, o alienado do Sartre.
É isso. Exatamente. É. É que é trazido ali com essa força.
Andressa, desculpa, vai lá.
Não, pode falar, claro.
Nesse momento de redes sociais tão fortes, uma preocupação nossa é como é que os nossos filhos não ficam alienados na rede social. O que faz? O que pode despertar, dar um propósito para as pessoas hoje com essa força das redes sociais e da tecnologia?
Tudo é hábito, né, em relação a algumas das nossas coisas. Tudo aquilo que é familiar, isto é, que eu estou habituado, que acaba sendo comum ao dia a dia, né, acaba incorporando como parte da minha normalidade. Embora seja só frequente, começa a ser entendido como normal, mas é só frequente, né? Alguém aprecia café com açúcar e se ele se habitua a fazê-lo, ele sempre achará normal tomar café com açúcar. A tal ponto que quando alguém diz, eu tomo café sem açúcar, que agora virou moda, a pessoa diz sem açúcar, depois ela se habitua. O mesmo vale em relação ao mundo da leitura, o mundo das telas, o mundo no qual a pessoa, ela acaba sendo capturada por uma distração contínua. Uma das coisas que a gente precisa, Felipe, em relação, você tem criança, sabe disso, não é recusar o uso das telas, é fazê-la de um modo organizado, de um modo parcimonioso, para que ela não te capture. A frase que eu mais cito é do grande Milor Fernandes, que você conheceu bem, né, e eu também, na nossa trajetória de formação. Milor morreu em 2012, deixou uma obra maravilhosa. Ele dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja serva daquilo que você tem sem senhora. Não seja, né, propriedade da tua propriedade. Nesse sentido, quando a gente, por exemplo, a experiência feita inicialmente no Rio de Janeiro, né, e agora nas outras cidades, de retirar o uso do celular como modo distrativo nos intervalos escolares, não dentro da estrutura de acompanhamento pedagógico, o que é que parte dos jovens começaram a relatar? Que eles eram capazes de repente, conversar, cantar no intervalo, levar um violão de novo, né? Não é a recusa a isso, mas é a recusa à submissão. Portanto, volto a um ponto. Toda obsessão é doentia. Se um dia teu filho chega e você diz para mim, Cortella, meu filho, ele passa a noite inteira na internet. Eu digo, está doente. Mas se você falar para mim que ele passa a noite inteira lendo filosofia, você está doente. Se você falar para mim, ele passa a noite inteira rezando, eu digo, está doente. Porque toda obsessão é doentia. Alguém que fica recluso num único caminho, aprisionado num único modo, tem uma limitação imensa.
Agora, você trouxe essa questão dos alunos da sala de aula conseguirem, após ficarem sem, descobrir que podem conversar, que podem fazer outras coisas. É, as relações estão sendo transformadas com as redes sociais, né? A gente está perto, está longe, não está presente. É, como você enxerga essa transformação nos laços afetivos através das redes sociais, da tecnologia?
A tecnologia, ela serviu, num momento inicial, especialmente das redes sociais, para uma aproximação daquilo que estava muito distanciado. Por exemplo, no período pandêmico, eu teria muita dificuldade de lidar, né, com aquela circunstância no campo dos afetos, sem o uso de uma tecnologia que permitisse que eu visse meus netos e netas, ou pessoas da família, ou da amizade, que fizesse ali uma ponte, uma mediação que a tecnologia permitiu.
Ou quando um mora aqui, o outro mora fora do país.
Tá? Reencontra amigos, outro lado, antigos, né?
Ela não é substitutiva do encontro pessoal, do aroma, do tato, do toque, né, daquilo que é o abraço. Ela é complementar.
Mas ela não é suplementar.
Quando a gente tem redes sociais que acabam sendo o único foco no cotidiano, elas distanciam. Nunca nós tivemos tantas pessoas conectadas, mas tão separadas. Aliás, porque parte das pessoas se satisfaz com o contato virtual. Por exemplo, havia uma época em que era necessário, e eu não falo disso como nostalgia, mas falo como algo a ser trazido de novo para o nosso cenário. Houve uma época que, quando era teu aniversário, eu tinha que pensar em você, tinha que buscar alguma coisa, se eu fosse escolher um presente, eu tinha que usar uma parte do meu tempo de vida para te afagar, para te manifestar afeto, para te dar uma lembrança. Hoje, você é alertado pela tua rede social de que naquele dia é aniversário meu. E aí você tem até algumas coisas já prontas,
sugestões,
você não gasta nada. Então fica muito prático. Esse prático, ele não necessariamente é o certo. Isso vai esvaziando nossa capacidade de contato. Vou usar o termo da moda, vai desidratando, né, nosso modo de relação. Por isso, é algo que nos preocupa. Eu não sou alguém, Andressa, que tenha qualquer tipo de informatofobia, de pânico ao mundo digital. Mas também não tenho informatolatria, que é adoração. Né? Eu quero... Vou usar pela décima vez esse mês essa expressão, porque eu insisto sempre que vem à tona. E aí concluo essa longa resposta. Quando nós tivemos as primeiras formas de mundo da informática, o mundo computacional, só o Mitre e eu lembramos que nós somos mais idosos, né? O nome que se usava para o computador era servidor.
Servidor.
Bom, eu quero que ele continue me servindo.
Te servindo.
Eu não quero servi-lo. A gente está servindo ele agora. Isso.
Eu não quero servi-lo.
O senhor falou agora no público, né, de um modo geral, e eu me lembrei de uma carta sobre a felicidade, que é um texto básico da filosofia grega, em que ele começa, o autor, o Epicuro, dizendo o seguinte: não tem idade para filosofar. É. Você excluir os velhos da filosofia significa excluir os velhos da felicidade. É. Ele liga a filosofia à felicidade. Essa é a minha pergunta. Como é que você liga a filosofia à felicidade? Como é que isso se pratica?
Uma das coisas que a filosofia favorece é a gente entender, né, que felicidade não é um estado contínuo. É, ele é um momento, um episódio. Aliás, eu só tenho prazer na água que agora vou beber, eu estou com sede. Se eu tivesse que beber 5, 6 copos agora para fazer um exame, eu ia ter uma certa resistência. A felicidade, tal como as coisas que para nós são prazerosas, ela só é possível porque ela se ausenta. Se ela fosse um estado contínuo, nós nem a notaríamos. Por exemplo, uma pessoa alcoolista não tem prazer na bebida, ela tem dependência. Uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, ela não tem prazer naquilo. Ela tem independência, ela tem um prazer no ponto de partida, mas ele desaparece, porque ela não consegue dele se afastar. A filosofia trata do tema felicidade, indicando em larga escala a necessidade de entendê-la como um momento episódico e não um momento futuro ou um momento passado. Não é nem assim, ah, no meu tempo, remetendo a um momento paradisíaco, né, que já foi. Ah, no meu tempo, porque isso impede que você vivencie o agora. A outra coisa é, um dia eu vou ser feliz. Portanto, sempre se coloca fora do momento. Evidentemente que a filosofia, ela não traz a perspectiva de que a filosofia, e que a felicidade, aliás, que ela se apresente sempre, mas também ela não se ausenta sempre. Nesse sentido, a própria palavra felicidade, que você lembra de estudo, claro, né, que os gregos usavam, que era eudaimonia, né, assim, o bom espírito, ela dá em português um trocadilho maravilhoso, a palavra felicidade. Isto é, a comunidade feliz.
Mas a eudaimonia vem com a prática das virtudes.
Da virtude.
E aí nós estamos falando de filosofia.
Então.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Olha o pajé aí, gente.
Meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite.
Na cabana do pajé.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu amigo Igor Loyola? Gente alegre, gente amiga, vamos começar diferente. Ei! Alô, Brasil, eu estou chegando. Desejando um ótimo dia para você que está acompanhando mais um programa na cabana do pajé.
Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a luna azul. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a luna azul. Ai, eu queria, o que é que você queria? Uma mineira natural lá do secão. Ai, eu queria, o que é que você queria? Comer paiada, queijo, frango, requeijão.
Mas que beleza, que maravilha. Alô, meu amigo Marcos Niemeyer, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e um Feliz Natal com muita paz e harmonia, meu camarada.
Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a mina. Uma mineira só pra me fazer carinho. Aí eu queria, o que é que eu sei queria? Casar com ela só pra nós viver sozinhos.
Meus amigos e minhas amigas, estamos começando. Começando mais um programa na Cabana do Pajé. Onde quer que você esteja, receba o meu abraço, o meu carinho e o bom dia, boa tarde, boa noite.
Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a mina azul. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre a mina azul.
Pois é, gente alegre, gente amiga, através da rádio Web Pajeú, estamos começando.
A Pajeú ainda tá no ar, dia e noite sem parar. Tá bom. 24 horas, ainda Pebinha resistindo. Abraço, obrigado, bom dia.
Este é Moésio Loyola, perguntando se a Pebinha ainda está no ar. A Rádio Web Pajeú, a qual produz o programa, a qual envia para as emissoras, ela é terrível. Rádio Web Pajeú é terrível. Só toca sucesso a Rádio Web Pajeú.
Eu ainda tá no ar, dia e noite sem parar. Tá bom. 24 horas, ainda Pebinha resistindo. Abraço, obrigado, bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, estamos chegando. Olha eu chegando aí.
Grande amor, hoje eu quero conquistar. Mulher bonita está chegando de bando. Dá pra escolher, dá pra encher o balaio. Bate o bigode com espuma de cerveja. Roda sertaneja com Teodoro e Sampaio. Bate o bigode com espuma de cerveja. Roda sertaneja com Teodoro e Sampaio. Eu bato coxa, tem também um boca a boca. Estou no céu, ó meu Deus, que maravilha. Se uma delas quiser ir morar comigo, levo na garupa do meu quarto de milha. Se uma delas quiser ir morar comigo, levo na garupa do meu quarto de milha.
Mas que beleza, que maravilha. Alô, meus amigos do Rio de Janeiro, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, sou Zenídio, um abraço e que Deus me proteja, meu velho.
Você tem também um boca a boca, estou no céu, oh meu Deus, que maravilha. Se uma delas quiser ir morar comigo, ferro na garupa do meu quarto de milha. Se uma delas quiser ir morar comigo, ferro na garupa do meu quarto de milha. Pra cada uma que quiser ficar comigo, dou de presente uma cabeça de gato. Se for morena, dou uma vaca matriz. Ou uma loa de um garrote revistado. Se for mulata, dou um touro campeão. Se for crioula, uma nuvilha cruzada. Se por acaso toda sorte de uma vez, abre a porteira e dou o resto da boiada.
Pois é, gente alegre, gente amiga, estamos começando. Só lembrando que o meu nome lá na Rádio Globo não era Pajeú, era Boi. Era Boi. O quê? O quê?
Me chamaram de Boi, você viu quem foi?
Eu não.
Mas será
Eu tenho cara de boi.
Tem sim, tem sim.
É, você viu quem foi que me chamou de boi?
Eu não,
mas será que eu tenho cara de boi? Eu, quando era solteiro, confesso, não tinha apelido. Depois que eu me casei, passei a ser perseguido. Vou saber da minha nega onde é que ela foi, porque a rapaziada só diz que eu tenho cara de boi.
Olha o boi, olha o boi, já vai o boi. Olha o boi, olha o boi.
Olha que eles estão me chamando de boi, me chamarão de boi, você viu quem foi?
Eu não, eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi, Xavier?
Tem sim, tem sim.
É, você viu quem foi que me chamou de boi?
Eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi? Eu já estou invocado, não demora, eu começo a brigar. Homem é homem e boi é boi, cada um no seu lugar. Eu chamei a cretina na responsa e pedi explicação. Ela olhou pra minha cara e riu até cair no chão.
Olha o boi, olha o boi, agora o boi.
Olha que eles estão me chamando de boi, me chamarão de boi, você viu quem foi?
Eu não, eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi, Nilo?
Tem sim.
É, você viu quem foi que me chamou de boi?
Eu não, eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi? Eu, quando era solteiro, confesso, não tinha apelido. Depois que eu me casei, passei a ser perseguido. Vou saber da minha nega onde é que ela foi, porque a rapaziada só diz que eu tenho cara de boi.
Olha o boi, olha o boi, lá vai o boi. Olha o boi, olha o boi.
Olha que eles estão me chamando de boi, me chamaram de boi, você viu quem foi?
Eu não, eu não.
Mas será que eu tenho cara de boi, Nilo?
Tem sim, tem sim.
Mas quem tá cantando tudo é boi.
Giro de notícias.
Na cabana do pajé.
Giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia, notícia, notícia. Alô, alô, o som do Brasil.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, usou uma rede social para informar que o pai dele, Jair Bolsonaro, o escolheu para ser candidato à presidência da República em 2026. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, referendou também por meio de uma rede social a opção do ex-presidente. O anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência impactou na economia. O dólar fechou a sexta-feira em alta de 2%, cotado a R$ 5,43. É o maior valor nos últimos dois meses. O Ibovespa fechou em queda de 4%. O mercado esperava que Bolsonaro referendasse a candidatura de Tarcísio de Freitas, segundo analistas. O ator Mário Gomes usou uma rede social para informar que foi vítima de assalto na madrugada desta sexta-feira. Sete homens armados e encapuzados invadiram a casa do ator na Barrinha, zona oeste do Rio de Janeiro, e fizeram a mulher e os filhos dele reféns. Os bandidos levaram R$ 50 mil em dinheiro. A polícia do Distrito Federal prendeu um homem acusado de cometer crimes contra diversas mulheres nos últimos anos. José Neilton Gomes Melo, de 54 anos, cometia violência física, sexual, psicológica e patrimonial contra as vítimas. Elas tinham o mesmo perfil, adultas, vulneráveis e em momento de fragilidade emocional. Uma das vítimas perdeu R$ 200 mil para o criminoso. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro de 2026 o julgamento sobre o caso Marielle Franco na primeira turma da corte. O processo, do qual o ministro Alexandre de Moraes é relator, está pronto para ir a julgamento após todas as fases serem cumpridas. Marielle Franco e motorista Anderson Gomes foram mortos em março de 2018, no Rio de Janeiro. O Brasil caiu no Grupo C da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Os adversários da primeira fase são Marrocos, seleção com a qual estreia em 13 de junho, Haiti e Escócia. A seleção brasileira mandará jogos no lado leste estadunidense. Entre as possibilidades estão Miami, Boston e Nova York. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação Alan Barbosa, edição Marcelo Bonora e Mário Melo.
Você sabia que as pessoas acima dos 50 anos com doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, diabetes, DPOC e asma, estão mais expostas a complicações por vírus sincicial respiratório e herpes zóster? Isso porque, com o envelhecimento, o sistema imunológico passa por um processo de enfraquecimento natural, que, associado com essas comorbidades, cria um cenário de alto risco para complicações sérias de infecções. Quem explica é a médica geriatra e clínica geral, doutora Maísa Cairala.
Então, é importante que os idosos, se tiverem as doenças crônicas, as tenham mais compensadas, porque é um fator de risco a mais, além da perda da imunidade, pelo próprio envelhecimento, que podem piorar não só a incidência, mas as condições clínicas e a gravidade das doenças.
No Brasil, uma análise de 10 anos, entre 2013 e 2023, mostrou que idosos com comorbidades infectados pelo VSR, que pode causar pneumonia, tiveram altas taxas de admissão em UTI e também de mortalidade. Outros estudos mostram que pessoas acima de 65 anos com DPOC têm até 13 vezes mais chances de internação por VSR e idosos com diabetes até 6,4 vezes mais risco de hospitalização. A doutora Maísa Cairala explica como deve ser o acompanhamento dessa população.
Controlar o colesterol, controlar as doenças cardíacas com medicação, proteger a insuficiência coronariana, controlar o diabetes, tentar evitar exacerbações de DPOC de asma, mas enfim, de uma maneira geral, devem ter mais cautela, ir mais ao médico, usar as medicações corretamente, para que você tenha um controle maior das doenças.
O alerta também se estende ao herpes zóster, popularmente conhecido como cobreiro. A doença é a reativação do vírus da catapora, que fica inativo no sistema nervoso. Ela pode surgir anos depois, especialmente em idosos ou imunocomprometidos, como aqueles com doenças crônicas. Esse conteúdo foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
O Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, alertou que a inteligência artificial não regulada pode desencadear uma nova era de divergências entre países. A situação pode ampliar desigualdades econômicas, sociais e tecnológicas. O documento revela que, sem políticas fortes e inclusivas, os avanços da inteligência artificial podem inverter a tendência que marcou os últimos 50 anos. Nesse período, muitos países de baixo rendimento reduziram gradualmente a distância que os separa das economias mais desenvolvidas. A região da Ásia e do Pacífico, que concentra mais da metade da população mundial, tornou-se o epicentro da adoção e do desenvolvimento da inteligência artificial. Atualmente abriga mais de 50% dos usuários globais e expande rapidamente a sua capacidade de inovação. De acordo com o PNUD, a inteligência artificial pode elevar o crescimento anual do PIB regional em até 2 pontos percentuais e aumentar a produtividade em cerca de 5% em setores como saúde e finanças. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
A chegada do mês de dezembro é marcada principalmente pelas celebrações de Natal e a virada de ano, mas também serve de alerta para o consumidor. Esta é uma das épocas em que casos de golpes que envolvem compras, reservas de viagem e promoções que circulam nas redes sociais aumentam exponencialmente. E quando o consumidor é vítima de uma fraude ou sofre práticas abusivas, o judiciário pode solucionar o problema. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lembra que é possível fazer o atendimento junto aos juizados especiais cíveis diante destas situações. Entre as práticas mais utilizadas por golpistas estão links falsos enviados por mensagens, ofertas com preço muito abaixo do mercado, perfis falsos e anúncios de aluguel que não existem.
a juíza e coordenadora do Núcleo de Gestão de Superendividamento do TJRS, Karen Bertoncello, explica quais cuidados são necessários para evitar prejuízos.
O Código de Defesa do Consumidor atualizado, ele trouxe uma série de deveres para os fornecedores. Significa que na hora em que está sendo feita a oferta de crédito, de produto, de serviço, o lojista, o comerciante, o vendedor, ele tem a obrigação de saber com quem ele está contratando. E nessa condição, ele não pode obter crédito que vá agravar a sua situação. E com isso, o consumidor tem que ficar atento para que aquelas ofertas que são feitas em especial via telefone, que ele, quando obtém as informações do produto, ele consiga compreender se aquilo é um site sério, é um site verídico.
Segundo a magistrada, o tribunal oferece, através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o atendimento para solucionar o problema.
Esse atendimento é feito também pela internet, ele preenche um formulário, pode procurar o Juizado Especial Cível, ele tem que levar o seu comprovante de residência, alguma documentação que esteja relacionada com a sua renda, que ele leve também algum dado relacionado ao contrato, se eventualmente ele dispõe, para demonstrar o que foi negociado ou o que foi ofertado. Se ele estiver buscando ajuda para renegociação, ele pode nos informar quem são os seus credores. Então, a totalidade desses credores vão ser convidados para a sessão de mediação sem o ajuizamento de uma ação. Não é necessário o ajuizamento.
O Tribunal de Justiça Gaúcho ainda alerta que a orientação é sempre desconfiar dos preços e consultar a reputação dos vendedores. Em compras realizadas pela internet, o consumidor tem até 7 dias após o recebimento para se arrepender da compra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
meus amigos, minhas amigas, existe uma qualidade, um tipo, uma marca diferente. Às vezes tem até ele perfumado.
Me diga, qual é o papel higiênico bom e barato que eu devo comprar pra me usar? Porque eu tô fraquinho de dinheiro, não tem dinheiro. Aí, o pouco dinheiro que eu tenho, só dá pra comprar um papelzinho barato e bom. Qual é o melhor papel?
Folha de ortiga e a folha de cansação é o melhor papel que eu encontrei aqui pra você pode usar que dá certo.
Ave Maria, mulher do gol. Olha de cansação de ortiga na bunda. Ele vai aguentar? Ele mais nunca ele para de pular e corroçar, mulher do bumbo. Aí onde já sossego pro pobre, o pobre já não tem sossego. Se alguém desassossega, vai passar folha de ortiga e folha de cansação na bunda, ele endoida correndo a primaria. Mas mulher do bumbo, e é desse jeito, pai, ele pensa. Vou tentar pedir informação a você.
O quê? Coça, 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 coça! Meus amigos, minhas amigas, ele vai anunciar, vai falar em nossa programação. Meu amigo do coração, Clemente Drago!
Está entrando no ar a Cabana do Pajé, transmitido em rede nacional pela Web Rádio Pajeú. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Meus amigos, Clemente Drago trabalhou 21 anos apresentando a voz do Brasil.
Está entrando no ar a Cabana do Pajé, transmitido em rede nacional pela Web Rádio Pajeú. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Gente alegre, gente amiga, eu fiz inclusive entrevista com ele, graças ao meu amigo, meu irmão Paulinho Cordeiro, da Cidade Maravilhosa, o qual eu também trabalhei com ele, na Rádio Globo, na Rua do Russel 434. Meu amigo Paulinho Cordeiro, pra você, meu véi, um abraço, obrigado por tudo. A palavra é gratidão a todos vocês da Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa,
cheia de campos, Cidade Maravilhosa, coração do meu Brasil.
Ei!
Cidade Maravilhosa, cheia de campos mil, Cidade Maravilhosa,
Cidade Maravilhosa do meu Mengão, Cidade Maravilhosa do Fluminense, Cidade Maravilhosa do Fogão, Cidade Maravilhosa do Vasco, do Martinho da Vila, Cidade Maravilhosa do meu Mequinha América, Cidade Maravilhosa de todos os amigos do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa do José Carlos Araújo, Cidade Maravilhosa do Roberto Canaggio, Cidade Maravilhosa de todos os amigos que trabalharam na Rádio Globo, Cidade Maravilhosa da antiga Rádio Globo.
Pajeú, meu amigo, um grande abraço pra você em Fortaleza, aqui é seu irmão Gilson Ricardo. Você era fera aqui, aí com certeza tá arrebentando. Abração pra você, Pajeú, bichinho danado.
Cidade Maravilhosa do meu querido José Carlos Cardoso, que trabalhou muito tempo na central do Sistema Globo de Rádio.
Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.
gente alegre, gente amiga. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite.